Eu gostaria de acrescentar algumas observações, que cada conferência nos dá uma boa oportunidade de pensar novamente, repensar sobre tópicos importantes. E esse tópico de liberdade religiosa é chave, não apenas para algumas igrejas, mas para todas as igrejas e para todos nós, ortodoxos também. É o nosso futuro se encontrarmos as respostas certas para essa pergunta, para essas perguntas e questões. Precisamos de tempo. É um tópico excelente, mas nós precisamos de tempo. Me foi pedido dar a vocês uma visão ortodoxa do problema. O que isso quer dizer? O que quer dizer visão ortodoxa? Eu sou ortodoxo. Minha atitude pessoal é ortodoxa, mas não é a posição de toda a ortodoxia. Precisamos de autoridade. O que isso quer dizer? Acho que minha tarefa de lhe explicar isso é explicar algumas coisas específicos da ortodoxia, da história. Eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a ortodoxia tradicional, ou, desculpa, a ortodoxia na Rússia. Aqui diz que a ortodoxia é unir muitas igrejas, muitos países, um mosaico de diferentes origens. O que isso quer dizer da tradição ortodoxa? E ver como a visão é abrangente. A família de igrejas ortodoxas, agora vocês vêm de Constantinopla, de Alexandria, Jerusalém, Moscou, Sérvia, România, Bulgária, Geórgia, Cipro, Albânia, Eslováquia e igrejas na América. E também é maravilhoso, 15 igrejas são ortodoxas e estão unidas na Eucaristia, na Ortodoxia, mas também temos alguns problemas na vida prática por causa de nossas regras. Nós temos alguns problemas em situações novas. Por exemplo, essas 15 igrejas talvez estejam ordenadas de outra maneira. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa da América não é reconhecida em Constantinopla. Nem todas as igrejas ortodoxas são reconhecidas na Igreja Independente da América. Isso é um problema. Outra família ortodoxa oriental, que ele está demonstrando agora na apresentação, também são ortodoxas, mas não estão em. São divididas e separadas através de 5 séculos, desde o século V. Então, não é tão fácil essa unificação. Também a Igreja Ortodoxa Russa. Houve grandes mudanças. Vocês veem que em 1988, a Igreja Ortodoxa Russa celebrou um milênio. Teve 67 dioceses, 21 monastérios e quase 7 mil paróquias, duas academias teológicas. E em junho de 2008, a Igreja Ortodoxa Russa tinha 156 dioceses em vários países e quase 30 mil paróquias e serviços pastorais. conduzidos por 196 bispos. Também contém 769 monastérios, incluindo 372 monastérios masculinos, 396 conventos, 5 academias teológicas. A Rússia é meu local de nascimento. Antes de 1917, a igreja era estabelecida, a igreja ortodoxa estabelecida no Estado. Mas, e antes da época pré-revolucionária, ela tinha tolerância e abertura com relação a outras religiões, como, por exemplo, o islamismo e o budismo. A mesquita maior da Europa estava em St. Petersburg, desde o século XX, mas em 1905 foi feita uma resolução de tolerância religiosa. Ela foi aprovada, a tolerância religiosa. Mas se você conversar agora com diferentes ortodoxos, eles vão dizer o quê? Tolerância? O que é isso? Isso não é um valor que nós consideramos. Em Moscou, discutimos sobre isso com alguns sacerdotes e a posição deles é que tolerância, não, isso é falso, isso destrói os nossos valores. Então, o que é isso? É um grande mal-entendido, porque identificamos tolerância agora, às vezes, como... eles identificam, às vezes, como tolerância a minorias sexuais, mas isso está na história. Antes da Revolução, isso era entendido e compreendido, que a Igreja e o Estado precisam de tolerância. É um tópico bastante especial. Na verdade, a Igreja Ortodoxa e o Estado quer dizer que a Igreja deve estar sob controle estatal. Em 1904, a lei trouxe a tolerância religiosa. Nicolas II disse que certa lei substituiria a Igreja Ortodoxa e que outras religiões terão liberdade, como também a religião do Estado permanecerá sob o controle do Estado e a preocupação do Estado. A situação é totalmente diferente atualmente. De maneira formal e externa, ontem foi dito que nós estamos em situação tranquila, que há liberdade, que não existe a igreja estatal. É, que tudo é maravilhoso. Parece que tudo agora é maravilhoso. Muitos de fora seriam críticos. Muitos de fora seriam críticos à atenção dada à Igreja Ortodoxa Russa pelos poderes e pelos contratos regulares entre o presidente e o patriarca. Mas a separação da Igreja e do Estado não deve implicar um enfraquecimento da ação da Igreja na sociedade ou o seu deslocamento da vida da sociedade. A ser retirada da presença ativa da sociedade é uma defasagem da tarefa cristã de transformar o mundo. Alexander Solzhenitsyn, que morreu não muito tempo atrás, disse o seguinte: sempre foi universalmente reconhecido que qualquer igreja deve ser separada do Estado. Mas, no nosso caso específico da União Soviética, depois, isso foi deliberadamente mal interpretado, ao interpretar que a igreja deve ser completamente deslocada da vida da sociedade, retirada. Essa tendência parece estar tomando conta dos Estados Unidos e estabelecendo-se a si própria em países europeus. Os nossos estados russos não podem estar separados da ética cristã e a nossa cultura tradicional gerada pela cultura cristã. o Estado deve, se for assim, a Igreja e o Estado devem se separar para que haja mais para que sejam mais iluminadas. Mais ou menos 135 anos atrás, o povo ficou apático e paciente, mas o Estado continuou agressivamente através da Igreja Católica na Polônia. É bem interessante analisar esses... Eu não posso comentar esse último. Foi um concílio de bispos em 2008 que criou um documento declarando a posição da Igreja Ortodoxa Russa com relação aos direitos humanos e o regulamento da corte da Igreja. A ideia dos direitos humanos tornou-se um dos conceitos mais importantes da política dos países e da sua legislação. Essa ideia justifica muitas vezes o pecado e tira das pessoas a chance de viver de acordo com sua fé. O concílio explicou muito desse problema quando ele aprova os ensinamentos básicos da Igreja Ortodoxa com relação aos direitos humanos. Ela declara que direitos humanos de liberdade são inseparáveis do ser humano, de acordo com Deus, seus direitos e seus valores morais. Então, precisamos analisar. Mas nessa apresentação tão curta, eu queria apenas mostrar na última página. Esses são alguns tópicos que são muito, muito importantes para a discussão. Tolerância, existe muito a falar, muito importante, separar tolerância e a correção ou política. São dois tipos de conceitos, estar politicamente correto e ser tolerante. E eles caminham em direções opostas. A missão da Igreja agora é um novo entendimento do pluralismo, educação, cultura e paz. Então, existe muito, muito a discutir. Muito obrigada pela possibilidade, a oportunidade de estar aqui nesse seu círculo para esse debate. Muito obrigada.